Entrevistas.
Olá, você sabe qual é a função do corregedor? No podcast dessa semana, vamos conversar com o desembargador Luiz César Nicolau, que vai falar sobre a atuação na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná. Agradeço a sua participação, desembargador, aqui no programa de rádio do TJPR. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Daniela, e cumprimento também a todos os ouvintes da rádio do nosso Tribunal de Justiça.
Para a gente iniciar nossa conversa, desembargador, existe uma diferença entre as funções desempenhadas pela Corregedoria Geral da Justiça e a Corregedoria? E o senhor poderia exemplificar?
Pois não. Todos os tribunais de justiça têm uma corregedoria. No nosso caso, aqui no Tribunal do Paraná, existe a Corregedoria Geral, onde a Corregedoria de Justiça está inserida. Então, isso quer dizer o seguinte, não existe diferença em relação à Corregedoria Geral da Justiça e à Corregedoria, porque é uma coisa só. A Corregedoria está inserida dentro do sistema da Corregedoria da Justiça do Tribunal do Estado do Paraná.
E qual que é a principal função do corregedor?
São várias funções que o corregedor da justiça tem. A principal delas, na minha compreensão, é orientar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores do foro judicial, dos cartórios que ficam dentro dos fóruns das comarcas e também daqueles cartórios que ficam fora do fórum da comarca, que são os cartórios onde as pessoas fazem escrituras, fazem registros de nascimento, de casamento. A função é nesse sentido, é orientação referentemente aos trabalhos que são desenvolvidos de acordo com a lei e com as normas e com as portarias, provimentos que regem todas essas atividades de cada um destes agentes públicos.
E como é que ocorre a fiscalização do trabalho prestado pelo extrajudicial? No que difere do serviço prestado pelo judicial? O senhor conseguiria exemplificar para os nossos ouvintes?
Não existe diferença substancial, não existe diferença de procedimento em relação à fiscalização pela corregedoria. Todos nós somos fiscalizados. Os juízes das respectivas comarcas, das respectivas varas, são os corregedores que também possuem competência concorrente com o corregedor geral e com o corregedor. Primeiro, o corregedor das atividades é o juiz da respectiva comarca, da respectiva vara. Os tribunais de justiça fiscalizam a atuação dos juízes e desses serventuários que atuam nos cartórios do fórum judicial e do extrajudicial. E nós temos também quem fiscaliza todos os serviços judiciais do Brasil, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então é uma fiscalização permanente e que envolve todos os agentes, os órgãos da justiça brasileira.
São realizadas correições também para avaliar a atuação dos tabelionatos? Em quais circunstâncias, desembargador? Que são os nossos cartórios, né?
Exatamente. Os cartórios do foro extrajudicial. Tabelionato de notas é onde a pessoa lavra escritura pública de compra e venda, de doação, procuração por instrumento público, reconhece firma, ata notarial. O registro civil é o cartório onde são lavrados os assentos de nascimento, de casamento, de óbito. O cartório de protesto é onde o credor leva o seu título de crédito para ser protestado, para que seja feita a cobrança. Então, cada unidade, cada cartório tem a sua atividade. Essa fiscalização é permanente e não há interrupção para ela. Existe aqui, no âmbito do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, no âmbito judicial, a fiscalização permanente, que é através do PROJUD. Hoje nós temos, o Paraná todo está com os processos eletrônicos. Então existe a possibilidade de ser fiscalizado a atividade do juiz e dos serventuários da justiça de forma ininterrupta, 24 horas ao dia, através desse sistema online. A fiscalização dos cartórios extrajudicial ainda é feita pessoalmente, ou seja, existe uma agenda que o corregedor geral estabelece no início do mandato da sua gestão, é um cronograma para a visitação a todos os cartórios no território paranaense, que serão visitados e é feito ali, então, pela equipe correcional, pelos juízes auxiliares da corregedoria, pelo próprio corregedor, a fiscalização do trabalho que é desenvolvido por cada cartorário.
Se a gente for falar um pouquinho também das atividades que foram realizadas, desembargador, durante o ano de 2019 aqui pela corregedoria, o que, que o senhor citaria de mais importante, além da função de fiscalizar e orientar?
Nós temos recebido aqui na corregedoria muitas matérias referentemente aos cartórios extrajudiciais, pedidos de esclarecimento, reclamações, consultas, das mais variadas indagações. Então, o sistema desenvolvido pela corregedoria, no âmbito da corregedoria da Justiça, que está atendendo atualmente, mais especificamente, a fiscalização dos cartórios extrajudiciais, é nesse sentido. Nós respondemos consultas, nós baixamos provimentos, nós baixamos instruções normativas, orientações para os cartórios, para os cartorários se aperfeiçoarem em relação às suas atividades que são desenvolvidas. A par disso também, como eu disse, o juiz da respectiva comarca, da respectiva vara, também é o corregedor que atua permanentemente junto a esses cartórios.
Se a gente for falar também em relação às atribuições, uma delas, desembargador, é substituir o corregedor-geral.
Então, aqui no Tribunal de Justiça, no Estado do Paraná, nós temos dois corregedores. O corregedor-geral, que é a figura principal dentro da corregedoria, e tem o corregedor da Justiça. Este cargo foi criado no ano de 2015, justamente para possibilitar uma divisão de atividades dentro do âmbito da corregedoria geral, em função do volume excessivo de trabalho verificado de lá para cá. O nosso regimento interno do Tribunal de Justiça estabelece a competência do presidente do Tribunal de Justiça, do vice-presidente, do segundo vice-presidente, do corregedor-geral e do corregedor da Justiça, então criado com a denominação corregedor adjunto. Essa atribuição, Daniela, está no artigo 22 do nosso regimento interno, que é a nossa lei interna aqui, que normatiza a competência administrativa desses órgãos que compõem a cúpula do tribunal. Então, hoje, está consignado no artigo 22 a competência do corregedor da Justiça na seguinte dimensão: substituir o corregedor-geral nas férias, nas suas licenças, nas suas ausências e impedimentos. Então, isso é substituição legal. Existe também mais três hipóteses contempladas nesse artigo 22, que são colaborar com o corregedor-geral nos atos de representação da corregedoria, exercer a fiscalização disciplinar, controle e orientação dos organismos judiciais, dos cartórios judiciais e extrajudiciais, realizar, por delegação do corregedor-geral, inspeções e correições, e atuar também por delegação nos procedimentos de movimentação dos servidores do foro judicial e dos funcionários da justiça que atuam em primeiro grau de jurisdição. Então, a competência está delimitada, as atribuições estão delimitadas no artigo 22 do regimento interno. Por isso que eu disse no início, não há distinção e não há diferença entre corregedor-geral e corregedor da justiça. Ambos fazem parte da corregedoria geral. É um órgão de cúpula do Tribunal de Justiça, onde o corregedor-geral tem a sua atribuição especificada também no regimento interno, e por delegação ele atribui as competências que ele entender adequadas e pertinentes ao corregedor da Justiça, que é um auxiliar e um substituto legal seu.
Desembargador, chegam aqui à corregedoria reclamações dos próprios jurisdicionados, não só dos cartorários ou dos agentes que trabalham para a Justiça?
Perfeitamente, chegam. Principalmente em relação ao procedimento realizado por esses cartorários, muitas vezes há uma certa divergência, uma diferença de procedimento entre um cartorário e outro cartorário. Muitas vezes há também, por questões de interpretação, aplicação de uma orientação para aquele serviço desenvolvido pelo cartório em relação a outro. Também há reclamações e pedido de esclarecimentos com relação ao pagamento de custas pelos atos praticados. Embora tudo isso esteja normatizado, as dúvidas são variadas. E na medida do possível, dentro da objetividade da dúvida, nós instruímos essa reclamação, esse pedido de providência, essa consulta de forma rápida e já imediatamente, em questão de horas, às vezes no mesmo dia ou 2, 3 dias no máximo, até ouvir a parte interessada, nós já deliberamos a respeito. Então, essa atividade da corregedoria, ela é fiscalizatória, ela é orientadora, orientativa dos trabalhos, mas também recepciona essas manifestações de toda a comunidade. E nós temos os canais respectivos para isso. Nós podemos aqui elencar o seguinte: como que a pessoa, o interessado, consumidor, do modo geral, desse serviço, que o serviço judicial é um serviço prestado à comunidade. Nós prestamos, o judiciário brasileiro presta um serviço. Serviço de jurisdição, no sentido lato, e serviço cartorial também. Principalmente nesses cartórios que ficam fora do fórum. Como nós dissemos, cartório onde faz escritura, procuração, registro de óbito, nascimento, casamento, protesto de título. Enfim, tudo isso faz parte do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Nós temos vários caminhos para que os interessados nos procurem, procurem a corregedoria da Justiça. Nós temos, por exemplo, o e-mail, o interessado pode digitar sei@tjpr.jus.br. É um procedimento que ali ele deduz de forma simples e clara toda o seu inconformismo, a sua dúvida, a sua reclamação. É possível também que seja provocado, que seja feita esta consulta, essa reclamação, através da ouvidoria do Tribunal de Justiça. Também disponível no nosso site tjpr.jus.br/ouvidoria. Ali existe um formulário que o interessado preenche, faz a redação de forma simples e objetiva a respeito da sua dúvida, da sua reclamação. Também nós recebemos essa comunicação, essa reclamação, dúvida, enfim, através dos telefones 0800-200-1003, que é da ouvidoria. Ligação é gratuita. Também nós temos aqui, no âmbito da corregedoria, essa possibilidade de manter contato via telefone 3200-2160 ou 3200-3568. E ainda, nós estamos aqui de portas abertas, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na rua Rosalvo Gomes Melo Leitão, no 9º andar. Então, são 4 possibilidades do interessado manter contato com o Tribunal de Justiça e com a corregedoria para solucionar as suas dúvidas, para apresentar as suas reclamações, para apresentar o seu inconformismo em relação a algum procedimento que não está adequado por parte dos cartorários e dos juízes. Todos nós somos fiscalizados, como eu disse. Nessa verticalização, ninguém fica livre de fiscalização. E a fiscalização tem essa finalidade de melhorar a prestação do serviço para a comunidade paranaense no âmbito e no que diz respeito ao Poder Judiciário do Estado do Paraná.
Quando a gente recebe uma reclamação, desembargador, na prática, como é que funciona? Como é que é feita essa apuração? E se é realmente constatada uma irregularidade, que tipo de medida que é possível adotar?
Vou tentar responder de forma exemplificativa. Todo o serviço de cartório, tanto do judicial quanto do extrajudicial, tirando aquela situação de justiça gratuita, tem um valor específico para ser cobrado pelo cartorário. Isso tem uma tabela que é divulgada, inclusive é obrigação deixar essa tabela fixada no ambiente dentro do cartório. Por exemplo, se um interessado vai praticar um ato, lavrar uma escritura pública de compra e venda num cartório, num tabelionato de notas, e ele não entende ou percebe que o valor cobrado de custas não é o devido, consultando esta tabela que fica disponível a ele, ele pode perfeitamente fazer uma consulta na corregedoria, esclarecendo, contando o fato de forma simples, através desses canais que eu me referi. Nós vamos fazer a verificação, ouvimos em tempo pequeno, às vezes até em horas, no mesmo dia, o cartorário, e às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, nós já despachamos e já resolvemos aquela dúvida. Então é tudo muito rápido. Existem situações, obviamente, mais complexas. Muitas vezes também, e isso é muito importante ficar esclarecido, a corregedoria, o Tribunal de Justiça, no ambiente administrativo, não tem o poder de decidir, de resolver questões de ordem contratual ou questões que envolvem direito a ser debatido em juízo. Embora todos nós aqui no tribunal, corregedor geral, presidente, vice-presidente, vice-presidentes, nós temos dois, o corregedor, todos nós sejamos juízes, nós estamos exercendo a função no ambiente administrativo. Então aqui nós não estamos sendo juízes no sentido de decidir, de julgar. Aqui nós estamos exercendo o papel de administradores dos serviços prestados pelo judiciário, aqui no caso, no nosso estado do Paraná. Então tem questões que refogem, que vão além da competência do corregedor, do presidente, do primeiro vice, do segundo vice-presidente. No âmbito especificamente da corregedoria, nós trabalhamos com fiscalização das atividades dos cartorários, fiscalização da atividade dos juízes, se estão sendo prestados os serviços de acordo com o que diz a lei, a Constituição, o Código de Normas, provimentos do Conselho Nacional de Justiça, o prazo para que esse serviço seja prestado. O conteúdo, a essência desse serviço, o questionamento, por exemplo, sobre a validade da essência de uma escritura pública de compra e venda, firmado entre partes capazes, desde que a forma do ato esteja observada, o conteúdo dele só através de uma decisão judicial, através de uma ação judicial, com juiz, com contraditório, com audiência, com perícia, é possível desfazer. Então, o âmbito administrativo de fiscalização da corregedoria tem esse viés, tem esse objetivo. Nós atuamos no sentido administrativo do ato. Se o ato preencheu os requisitos formais estabelecidos na lei, no Código de Normas, se o cartorário efetuou a cobrança correta das custas, se não está exigindo que a parte produza algum documento além do que a lei estabelece, se o juiz está cumprindo os prazos, se o juiz não está retardando no andamento dos processos, então é dentro deste ambiente.
Observar uma irregularidade, que tipo de medidas que é possível adotar pela corregedoria, desembargador?
Pois não, se nós, diante desta reclamação, ou quando existe a correição de ofício, é constatado que o cartorário ou o juiz, estou falando, me referindo ao juiz também, porque todos nós estamos no âmbito sujeitos à fiscalização das nossas atividades, praticou algum ato ilegal, abusivo, fora do que estabelece o regramento, ordenamento jurídico nacional, é instaurada uma sindicância, dependendo da situação, ou até mesmo um processo administrativo disciplinar. Quando, por exemplo, o cartorário pratica um ato ilegal, reconhece, afirma a assinatura de uma pessoa de forma a obter alguma vantagem, não cumpre e não respeita os prazos estabelecidos para a prática dos seus atos, invade a competência, por exemplo, de outro cartório. Quando acontece e a conduta funcional administrativa, de forma grave, ficar constatado a lesividade que descumpriu essas regras de procedimento, é instaurado o processo administrativo disciplinar pelo juiz da comarca, pelo juiz da respectiva vara, pelo corregedor, a parte é ouvida, o cartorário é ouvido, tem ampla defesa e o conselho da magistratura é que julga esta conduta. Neste julgamento, dependendo da conduta em si, é possível o cartorário, o funcionário da justiça, ser apenado, ser condenado com pena de censura, advertência, suspensão, multa e perda da delegação ou demissão.
Nesta edição, nós conversamos com o desembargador Luiz César Nicolau, corregedor da Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná. Acompanhe os nossos próximos podcasts, você vai ficar sabendo qual é a atuação dos integrantes da cúpula diretiva do Paraná. Desembargador, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima edição.
Eu que agradeço, Daniela, estou à disposição e muito grato por essa oportunidade.
Rádio TJPR.